Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado e olhando a movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia negativo, segunda sessão consecutiva aí de queda nos preços por lá. E a gente quer saber por quê, né? Afinal de contas, o mercado vinha num ritmo bastante interessante aí, de pregões sucessivos, de altas. Os primeiros vencimentos se firmaram aí acima dos 9 dólares por bushel, agora está dando uma murchada aí em relação às cotações. Quem faz a análise para a gente hoje é o Marlos Correia, lá da Insói Commodities. Marlos, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, qual é a leitura que você faz do mercado hoje? Mais uma sessão de queda aí nos preços, Marlos?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos escutam nessa quinta-feira em que mercado resolveu devolver aí com um pouco mais de vontade aí os ganhos dos últimos pregões aí que teve de alta, né? O que a gente tem visto e visualizado e acompanhado nesses movimentos desses dois dias, ontem trabalhando aí durante o pregão na casa aí de 2-3 pontos negativos e no fechamento trabalha encerrando o dia com apenas 0,25% de queda, né? E hoje, mesma coisa, começou aí negativo, chegou a bater aí no pior momento aí cerca de 6 pontos de baixa, né? E depois agora recuando no fechamento aí e a gente trabalhando aí na casa aí dos 3,5 pontos negativos, né? Isso indica claramente aí uma realização de lucro por parte dos investidores, especuladores no mercado, né? Nós tivemos aí bom momento na semana passada aí que começou a andar um pouco mais a questão da decisão e do acordo aí entre Estados Unidos e China, né? E tanto que a gente saiu daquele patamar que tinha rompido, né, o suporte ali de 9 dólares, né, e estávamos trabalhando abaixo disso, e recuperando e vindo aí trazer esse preço aí novamente aí para os patamares de 9,15, 9,20, 9,30 dólares por bushel, né? Chegando nesse momento, o mercado vendo a situação já de uma boa realização, acabou hoje trabalhando um pouco mais, né, constante na ponta vendedora em Chicago, né? Mas... E aí trouxe esse para nós, né?
É um movimento técnico, pelo que eu estou entendendo, mas com potencial de continuidade, Marlos?
Basicamente não. A gente pode, talvez, amanhã ainda ter um reflexo do dia de hoje, que é sexta-feira e fechamento de semana, e também porque logo a mais vem aí as semanas aí de Natal e Ano Novo, que tem feriado aí no meio e que dá uma esfriada no mercado, né? Dá uma segurada. Mas, por outro lado, para a gente falar que a tendência de baixa, tem muitos pontos que ainda sustenta o mercado e que vai ser favorável aí para a soja aí nos próximos meses aí, na próxima semana, próximos meses aí, até para início da nossa safra também, né? Nós podemos, um dos pontos é esse avanço aí que está um pouco mais favorável aí, a fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e China, né? Está praticamente aí, né, concretizado, né? Isso aí, praticamente... o mercado já tem como certo, né, que saia aí boas notícias disso daí e que China volta a comprar um pouco mais intensivamente soja americana. Tanto que já tem relatórios aí da semana, né, de vendas aí um pouco mais expressivas por parte dos Estados Unidos, né?
Hoje, por exemplo,
mantém mercado.
Hoje, por exemplo, teve um relatório de vendas, né, de vendas semanais, que apesar de ter trazido um número bom, né, Marlos, veio dentro da expectativa. Uhum. Por isso o mercado meio que nem analisou o relatório hoje.
Isso, exatamente. Uhum. Ele traz bons números, mas era o que o mercado já estava mais ou menos esperando, até pelo avanço, né, do acordo, né? Então, nós temos aí para frente aí possibilidade aí de China entrar comprando um pouco mais expressivo soja americano, que mantém em Chicago aí, pelo menos nessas contas acima de 9 dólares, né? Nós temos alguns pontos ainda que vai interferir no mercado, Né? Uma delas é clima sul-americano. Né? Tem bastante coisa para acontecer ainda, agora está chovendo bem. Nós tivemos aí alguns problemas na implantação das áreas, seca Paraná, parte de Mato Grosso, excesso de chuva no Rio Grande do Sul, mas agora, né, essas questões já estão começando a se alinhar. Produto do Paraná, as áreas estão muito boas, elas recuperaram aí nas últimas semanas com essas chuvas que ocorreram. Então, a tendência aí da gente ter uma boa produção, uma boa produtividade aí para 2020, né? Outro ponto também, a gente pode ver aí que o supermercado agora ficou um pouco decepcionado com o relatório do USDA de dezembro. Esperava que ia vir aí alguns cortes, aí, algumas correções em termos de produção americana, coisa, questão que eles não fizeram isso, mas que o mercado agora espera, né, algum ajuste aí no relatório de janeiro, no fechamento da safra deles. Provavelmente, se há alguma coisa ainda a ser divulgada, é nesse relatório que vai aparecer.
E tem então, alguma...
aí com alguns cortes, né?
E tem alguma perspectiva aí de melhora de demanda da China?
Tem. Nós temos aí, o que a gente está vendo. Primeiro lugar, já está também aí a notícia aí, de talvez uma solução aí para a gripe suína, né, implantação de um sistema de vacinação aí que pode ser que resolva a peste, né? E melhorando isso, termina essa crise, os plantéis aí voltam a se restabelecer e, consequentemente, né, aumenta o consumo de soja em grãos e farelo e óleo de soja também por parte da China. Né. Nós temos a questão do mercado interno aqui também, que pela alta da carne, nesses últimos meses aí, aumenta-se também a produção, né, tanto de bovino, suínos e frangos, e isso consequentemente também aumenta a demanda aí por farelo e óleo e soja em grãos, né? E, então tudo acaba sendo favorável aí, são pontos aí que mantém o mercado um pouco mais otimista para os próximos meses.
Então, assim, o movimento técnico de realização de lucros é pontual, ele está acontecendo nesse momento, mas quando a gente analisa cenário, a gente vê ainda um cenário favorável para os preços, certo?
Exatamente. Uhum. Em termos de cenário, ainda tudo indica uma boa condição aí para a sustentação dos preços aí para 2020. Outra questão também que me veio agora é a questão do biodiesel, aumento do consumo, aumento da porcentagem, né? Acho que nós vamos agora para o B15, né? Então, aumenta aí a proporção de utilização de óleo vegetal para produção de biodiesel, né, aumenta a demanda também, aí, tanto no mercado interno e no mercado externo, tentando garantir aí volumes de compra aí, e melhorando seus preços também em termos de prêmio de exportação. Né?
Uhum. Qual é o intervalo que você trabalha de preços, ô Marlos? Principalmente para esse restinho de ano aí.
Uhum. Olha, em termos de mercado interno aqui, né, hoje a gente está trabalhando aí preço de soja spot, mercado, né, disponível, na faixa aí de R$ 82 a R$ 83,00. Depende frete e tempo e prazo de pagamento. Né? E preço porto aí, trabalhando aí na casa aí de R$ 87, R$ 88,00 nessa faixa. Hoje o mercado de exportação já começa a se descolar, né, de mercado interno. Né, os volumes que rodam no porto são negócios já realizados, que só restam embarque agora. Né, e mercado interno também, de uma certa forma, é um pouco mais tranquilo. Né, nós estamos vendo as indústrias aí, basicamente bem abastecidas aí, com produto aí garantido, esmagamento aí até final de ano. Tanto que a gente não viu, como outros anos, alguma correria por parte do mercado interno atrás de soja. A exportação nossa, apesar de ter sido um volume muito bom novamente, mas não foi como ano passado, que avançou praticamente novembro adentro com uma fome, né, tremenda por parte da China em termos de soja, devido à falta da busca de soja americana, né? E que manteve os preços na base de exportação um pouco mais elevado e, consequentemente, puxando também os preços do mercado interno para as indústrias tentarem segurar o preço aí, segurar a soja dentro de casa, né?
Muito bem. E safra nova, Marlos, como é que está a comercialização?
A safra nova rodou bem nos últimos meses, aí, a questão de 4 semanas atrás, aí, onde saiu um bom volume de negócio, né, liquidando aí na base do produtor a R$ 80,00. Né, mas agora, novamente, aí, nessas 3 últimas semanas, o mercado deu uma estagnada, travou novamente os negócios futuros, em função... Nós tivemos aí uma redução nos prêmios de exportação. Né? Prêmio fevereiro, nós voltamos aí praticamente 25 pontos a 30 pontos. Foi trabalhado aí na casa aí de 60, 65, até 70 centavos de dólar por bushel. E hoje a gente está falando em prêmio a 50 centavos, né, por bushel. E no prêmio março também, né, voltando aí de 50, 55 centavos para 40 centavos hoje. Somado isso, a baixa também no dólar, né, nós pulamos aí no patamar de 4,16, 4,20, que foi trabalhado, para hoje a gente está falando um câmbio aí de 4,05, 4,06. Então, recuou consideravelmente os preços, consequentemente o produtor também travou as suas vendas, né? Nós falamos hoje em preço de contrato futuro, entrega fevereiro, na casa aí de R$ 76,00. Essa diferença de R$ 4,00, o produtor acaba deixando, talvez, aí para tentar liquidar isso um pouco mais para frente.
E é uma
já
boa...
Já travaram os custos. Né?
É uma boa estratégia, Marlos?
Olha, para quem já tem custo travado, né, de repente, consiga até uma questão de preço bom, na parte ali, em janeiro, ali no início, quando as indústrias retomam seu esmagamento, e que é um mercado um pouco ainda, né, mais aquecido do que o mercado de fevereiro e março, que a gente está em plena colheita. Né? Preço sempre tende a recuar, né, na pressão da colheita, né, mas nós continuando com esses patamares que nós temos agora, essas indicações, é uma indicação aí de preço novamente bom para o segundo semestre de 2020. Né? Então, depende muito. Né? Se eu tenho um produtor que já consegue estar um pouco mais capitalizado, consegue escalonar um pouco mais suas vendas durante o ano. Né? Agora, já os produtores um pouco menos capitalizados, que depende da rotatividade da soja, né, para cobrir seus custos de produção, aí é interessante, mesmo com esses patamares de 76, 77, já ir travando, pelo menos, na linha do custo da sua produção. Né? Porque lá na frente, se o mercado subir, que bom, né? Ele vendeu o custo dele num patamar mais baixo, mas todo o resto da produção ele está comercializando num patamar mais alto. E se o preço cair, né, o que caiu, o que ele recolheu vai ser extremamente o lucro dele, porque o custo ele já travou, já está tranquilo.
Né? Muito bem. Meu caro Marlos Corrêa, muito obrigado, viu, pela sua análise aqui para a gente desse mercado da soja. O mercado que aparentemente está se acalmando, mas enfim, sempre pode haver uma surpresa aí no meio do caminho, e por isso a gente está de olho aqui. Obrigado por enquanto e sempre que tiver novidade vai avisando a gente, Marlos.
Ótimo, pode deixar. E obrigado aí para vocês. Uma boa semana, um bom final de semana aí de negócio aí para todos. E se nós não nos conversarmos mais, um ótimo Natal aí para todo mundo da equipe do Notícias Agrícola e para todos que nos escutam nessa tarde de hoje.
É isso aí, para você também, um grande final de ano aí, afinal de contas, né, Marlos, 2020 está chegando com grandes perspectivas, vamos torcer para que as perspectivas sejam realmente, as boas perspectivas sejam realmente confirmadas. Um grande ano para você também, viu, Marlos, até o ano que vem, se a gente não se falar ainda esse ano.
Muito obrigado. Abração.
Abraço para você. Tá aí, Marlos Corrêa, em Soy Commodities. trazendo as informações de mercado aqui para a gente, realização de lucros lá em Chicago, sem grandes informações, mas segundo o Marlos, o cenário é favorável quando a gente olha mais adiante, apesar da pressãozinha que a gente está vendo aí nas últimas duas sessões, o cenário lá adiante é favorável para os preços e, portanto, não é motivo de preocupação, pelo menos por enquanto. Vamos aos números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela. A soja fechando para janeiro a 9 dólares e 25 centes por bushel, 3,5 de queda. Março, 9,36, 4 de queda. Maio, 9,50, 3,5 de baixa. E o julho, 9 dólares e 62, queda de 3,25. O milho acabou encerrando também no vermelho, queda um pouquinho menor. Março fechando a 3,86, 0,75 de baixa. O maio, 3,93, meio ponto de baixa. E o julho, 3,98, um pontinho de queda. Setembro fechou nos 3,98, igual ao fechamento anterior. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 5 dólares e 45 centes por bushel, perdeu quase 3 pontos. A mesma queda para maio, a 5,49. O julho, 5 dólares e 51 centes por bushel, 2,5 de baixa, e o setembro fechou também com 2,75 de queda, a 5 dólares e 56 centes por bushel. São os números do mercado de grãos nesta quinta-feira. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você que acompanha Notícias Agrícolas. Continue com a gente.